da terra e do mar. O universo tem prazer em te adorar. Tua palavra de poder a matéria fez surgir. Vida em essência só em ti, Senhor. Mas pra contemplar a tua criação, tu criaste o homem com tuas próprias mãos. Era apenas pó da terra, mas teu sopro fez viver. Grande é o mistério do existir. Só sei que fui formada pelas mãos do Criador. Foi a palavra do Senhor que me trouxe a luz. E quando perdida me encontrei, fui transformada pelo sangue de Jesus. Pra isso eu vim. Pra falar do amor de Deus por mim. Obra-prima eu sou da criação de Deus. E herdeira sou de tudo que Ele tem. Posso ser o sal da terra, posso consolar alguém. Sou a Deus por eu existir. Só sei que fui formada pelas mãos do Criador. Foi a palavra do Senhor que me trouxe a luz. E quando perdida me encontrei, fui transformada pelo sangue de Jesus.
A Bíblia diz que Jesus, quando nasceu, ele não foi batizado quando criança, mas José e Maria pegaram Jesus e o levaram ao templo. E dedicaram Jesus lá no templo, dizendo: querido Deus, esta criança pertence a ti. Esta criança é um presente do céu e nós queremos colocar nas tuas mãos. E dedicaram Jesus para o Deus Pai. também Samuel e também João Batista, todos eles foram dedicados ao Senhor. E nesta manhã, é com alegria que Juliana e Daniel, eles estão aqui para dedicar o Nicolas para o Deus Pai. Dizendo, querido Pai Celestial, esta criança que recebemos não é nossa. É tua esta criança, é teu filho. E nós queremos dedicar o Nicolas para ser teu. E todos os familiares que estão aqui à frente vieram confirmar e aprovar esta decisão feita pelos pais nesta manhã. Eu quero ler para vocês alguns pensamentos que Deus escreveu no livro Orientação da Criança. Diz assim, antes da criança ter um ano de idade, quando? Antes de ter um ano de idade. Portanto, é nessa idade agora. Nos primeiros meses de vida, as crianças ouvem e compreendem o que se diz a respeito delas. Vou repetir, porque alguns talvez não tenham percebido. Antes das crianças terem um ano de idade, ou seja, com poucos meses, as crianças ouvem e compreendem o que se diz a respeito delas. E também sabem até que ponto serão tolerados. Impressionante. Impressionante. Como o Nicolas, não é? Como a Lauren, como a Kiara. Como eles ouvem e entendem o que está se dizendo a respeito delas e sabem até que ponto serão tolerados. Crianças são seres inteligentes. Quando as crianças são tão pequenininhas, recém-nascidas, a mamãe e o papai devem cantar hinos de Jesus. Numa voz mansa, numa voz baixinha, estar cantando os hininhos. E essa música e essa letra vai penetrando na mente da criança. E o Espírito Santo se encarrega de gravar essa mensagem na mente da criança. Quando o papai e a mamãe oram pela criança, pedindo, querido Pai Celestial, aqui está meu filhinho, minha filhinha, aqui está meu Nicolas. Abençoe, coloca a tua mão sobre ele, derrama o Espírito Santo sobre ele. Deus derrama o Espírito Santo sobre os nossos filhinhos. Quando nós pedimos, querido Pai, querido Espírito Santo, transmita para o meu filhinho a mente de Jesus, o caráter de Jesus. O Espírito Santo faz exatamente esta obra, transmitindo para a criança o caráter de Jesus, a mente de Jesus. Que beleza, irmãos. Não vamos olhar para as nossas crianças, nunca mais, como crianças que não sabem nada, que não entendem nada e que... Não, elas sabem, elas ouvem e compreendem e sabem até que ponto serão toleradas. Que o Espírito Santo ilumine você, Juliana. Que o Espírito Santo ilumine você, Daniel, na educação do Nicolas. E que o Espírito Santo dê também sabedoria aos avós, aos vovós, os bisavós, não é? Que beleza. E aos tios, para que peguemos estas crianças nas nossas mãos e dediquemos estas crianças ao nosso Deus. O batismo vai acontecer na idade adulta, por decisão do próprio Nicolas, pedindo para ser batizado. Mas a dedicação agora é uma decisão do pai e da mãe e dos familiares, dedicando esta criança ao nosso querido Deus. Deus será honrado neste momento por uma música? Depois? Ok. Nós vamos orar. Nós vamos orar nesse momento, vamos pedir que a congregação toda se ajoelhe conosco, enquanto fazemos a oração. Querido Pai que estás nos céus, estamos nos ajoelhando diante do Rei do Universo. Estamos nos ajoelhando diante daquele que é o soberano, aquele de quem recebemos todas as boas dádivas. E esta criança é uma maravilhosa dádiva que veio das tuas mãos, Pai. Assim como a Juliana e o Daniel receberam das tuas mãos esta criança como um presente, estão agora colocando-o novamente nas tuas mãos, Pai, para pedir uma bênção especial sobre o Nicolas, para que o Nicolas cresça assim como Jesus cresceu, com força física, com força no intelecto, na mente, e também em graça e no poder do Espírito Santo. Assim como José e Maria pediram sabedoria para educarem Jesus, concede sabedoria, Pai, a Juliana e o Daniel, para que eduquem esta criança, imprimindo na mente do Nicolas a mente de Jesus, ensinando o Nicolas a ser como Jesus. Abençoa os familiares todos que se unem nesta mesma missão, nesta mesma tarefa, de educarem, criarem esta criança para ser uma glória para o teu nome. Pedimos a tua bênção, o Espírito Santo sobre o Nicolas. E pedimos uma bênção também especial para todas as crianças da nossa igreja, sobre os pais da nossa igreja, para que cada um seja instrumento nas tuas mãos. Aceita essa dedicação, Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.
As crianças ocupam um lugar muito especial no coração do Pai, pois elas refletem pureza real. Eu sou o milagre da vida, com Deus sim eu quero crescer, pois Ele é quem me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação, com Deus sim eu quero crescer, pois Ele.
Aleluia. Querido Pai, estamos abertos na Tua presença para recebermos a influência do Teu Espírito. A demonstração de estarmos nesta manhã na Tua presença aqui, neste templo, é a expressão do nosso ser, é a expressão da nossa alma, de que queremos ser filhos Teus. Corações quebrantados, corações tristes, corações angustiados, estão na Tua presença nesta manhã, Pai, em busca do conforto, em busca de uma luz no fundo do túnel, em busca de uma esperança, Pai eterno. Derrama raios de esperança sobre nós. Principalmente a esperança da salvação. Principalmente a esperança de que Jesus vai voltar logo, muito logo. E colocar um basta em todo o sofrimento. Enxugando nossas lágrimas. Pai, ouve a nossa angústia, ouve o nosso clamor. E derrama sobre nós a Tua bênção nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Semana após semana, os membros desta igreja têm vindo aqui na quinta-feira ou na sexta para limpar a casa de Deus, para preparar a casa de Deus para o sábado. Temos observado que muitas vezes aqueles que limpam a casa de Deus esquecem de pegar o cheque. Não levam o cheque. É ruim quando você entra numa casa e limpa uma casa e esquece de pegar o cheque, não é? Existe um cheque preparado para você que limpa a casa do Senhor. É o cheque da bênção. E eu quero dizer que você, quando termina toda a limpeza da casa do Senhor, você não vá para casa antes de vir até aqui à frente com a sua família, com a sua esposa, e se ajoelhar aqui na frente. E pedir aquilo que você quer pedir. Este cheque vem em branco. Você escreve ali o que você quer. Você pode dizer mais ou menos estas palavras: Senhor, eu limpei a tua casa. Eu não estou buscando um pagamento em dinheiro, mas eu estou buscando uma bênção. E a bênção que eu estou pedindo, que eu estou precisando, é esta bênção, Senhor. E você derrama o seu coração diante do Senhor. Não pense que Deus vai deixar sem pagar, sem retornar, qualquer favor que você fizer. Se os ímpios são fiéis em pagar quando você limpa a casa deles, Deus também pagará, com muita bênção. O amor entre as pessoas é que torna o amor de Deus real. O amor seria uma palavra abstrata. O amor seria uma utopia, uma fantasia, se não fosse a cruz do Calvário, que tornou o amor real. Um amor que você pode pegar, sentir, abraçar, porque este amor tem um nome, e esse nome é Jesus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 1 a 2, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, não com chicote, não com censuras, não com críticas, mas vocês que são espirituais, ao surpreenderem algum irmão praticando algum pecado, devem restaurá-lo com mansidão. E cuide-se, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros. Às vezes, o fardo que o seu irmão está carregando é pesado demais. Ele não está conseguindo suportar. Está arcado. Ele precisa de uma mão cristã, de uma mão de Jesus, que o ajude a carregar esse fardo. E assim, estaremos cumprindo a lei de Jesus Cristo. Se nós visitarmos a cidade dos meninos, Boynstown, fundada pelo padre Flanagan, perto de Omaha, estado de Nebraska, nós vamos ver ali uma estátua, um monumento, que representa dois meninos que um dia foram encontrados pelo padre Flanagan. Um menino com um sorriso radiante, carregando nas costas um outro menino, mais novo, que não podia andar. E o padre perguntou ao mais velho se ele nunca se cansava de carregar o seu companheiro o tempo todo. E a resposta do menino se tornou a frase que foi colocada naquela estátua, gravada naquela estátua. Ele não é pesado, ele é o meu irmão. Ele não é pesado, ele é o meu irmão. Se você perguntar para uma mãe, não é duro, não é chato, não é difícil você ficar se levantando várias horas durante a noite para cuidar do seu filhinho que está doente? Desta mamãe vai responder, não é difícil, ele é o meu filho. Ele é o meu filho. A essência do cristianismo é o amor. Um amor expresso em palavras de ânimo, atos de bondade e ações caridosas. O amor entre as pessoas é que torna o amor de Deus real. Se não existir amor entre as pessoas, não existe amor de Deus. Porque o amor de Deus, se não for manifesto entre as pessoas, se torna um amor abstrato, invisível. Nós precisamos de um amor que nos abrace, um amor que enxugue nossas lágrimas, um amor que me dê um prato de comida, um amor que me supra de dinheiro quando eu preciso, um amor que me ajude materialmente, amor entre as pessoas. Sabe, meus queridos, que o amor e o ódio sempre se revelam através de ações, não conseguem ficar reprimidos por muito tempo. Nas expressões do rosto, vai aparecer o amor ou vai aparecer o ódio? Esses dias eu estava prestando atenção em alguém, quando chegou outro alguém, e a pessoa fez uma expressão no rosto de que não gostou. Não gostou. Não gostou da presença da outra pessoa. Não gostou da outra pessoa. O ódio, ele se expressa aonde? No rosto. Nos olhos. Mas o amor também se expressa nos olhos. No rosto. O amor sai até pelos poros. É difícil esconder quando você ama alguém. As pessoas que você realmente ama, você nem precisa dizer que ama, porque elas sabem. E quando você chega e diz, eu te amo, a pessoa vai dizer, eu sei que você me ama. Eu sinto isso, eu vejo isso. E a palavra de Deus diz em 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Existem dois textos de João 3,16. O primeiro texto de João 3,16, que todos sabem de cor, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas existe um outro texto de João 3,16, que é a primeira carta de João 3,16, que diz que o nosso amor deve ser manifestado ao darmos a vida pelos nossos irmãos. Ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O amor de Jesus e o amor do Pai foram revelados na cruz. Cada gota de sangue que caiu naquela rocha do Calvário, nos falam, aquelas gotas, de um amor que é mais forte do que a morte. É um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor celestial, que nos deve mover, que nos deve tocar, que nos deve inspirar, para que amemos os nossos irmãos como Cristo nos amou. O amor de Deus se torna real quando ele aparece entre as pessoas, o amor entre as pessoas. À luz desse amor que vem do Calvário, nós depomos nossa vida em amor, derramando-a em sacrifício pelos outros. No livro Ciência do Bom Viver, página 470, nós lemos, o mais forte argumento em favor do Evangelho. Pode pregar dia e noite o Evangelho. Mas o mais forte argumento a favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. É você amável? É tão fácil amar uma pessoa amável. É tão duro amar uma pessoa que não é amável. Mas Jesus ajuda a gente a amar até aqueles que não são amáveis. Mas irmãos, o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. O amor não pode existir sem se revelar em atos exteriores. Assim como o fogo não pode ser mantido aceso sem combustível. Há pessoas que escondem o amor. Sabe por quê? Porque não existe esse amor. Há esposas que não sabem que o marido as ama. Sabe por quê? Porque eles não amam. Não amam. Mas como? Porque o amor, ele se revela, o amor aparece em atos, em olhares, em expressões, em palavras, em toques. Nossa maior alegria provém de sermos bênçãos para os outros. A profecia que Deus fez de Abraão é uma profecia que qualquer pessoa pode cumprir nesta terra. Vejam a profecia que Deus fez de Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 2. E far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Qualquer pessoa pode cumprir esta profecia de ser uma bênção. E quando nos propomos a ser bênção, nós seremos bênção. na casa onde entramos, na igreja, na comunidade, se nós nos propomos a sermos bênção nas vidas das pessoas, nós seremos uma bênção. Porque nós vamos descobrir meios, maneiras de sermos a bênção. Criarmos oportunidades. Essa é uma profecia que qualquer um pode cumprir. Seja uma bênção. Na vida das pessoas, no lar, nas casas, onde você trabalha. Agora, às vezes, a pessoa decide ser espinho. E a pessoa diz, eu vou mesmo, eu vou. Eu vou importunar, eu vou incomodar, eu vou. A pessoa decide ser o quê? Espinho. É uma decisão. Infeliz. Infeliz. Jesus Cristo disse, Mateus 20, verso 28, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Amai-vos uns aos outros. É um mandamento, não é uma opção. Não é uma opção. Não é que você pode escolher amar ou não amar. Amar um ao outro é um mandamento do Senhor Jesus. Amai-vos uns aos outros. Não importa que este mandamento tenha sido dito muito tempo atrás. Não importa. Hoje, amai-vos uns aos outros são palavras atuais. Entre jovens, entre amigos, mais que tudo entre irmãos. É uma arma poderosa contra a dor e contra a solidão. Se mais perto uns dos outros conseguíssemos ficar, bem mais perto de Jesus, por certo, iríamos estar. Ele é a fonte do amor e da amizade e bem-querer. Ele nos faz ternos, mais amáveis, suaviza o viver. O amor ao nosso Deus é o mandamento principal. Mas o amor entre as pessoas torna o amor de Deus real.
Entre amigos, mais que tudo entre irmãos, é a arma poderosa contra a dor e a solidão.
Se mais perto uns dos outros conseguíssemos ficar, bem mais perto de Jesus, por certo iríamos estar.
Pessoas torna o amor de Deus real. És o mundo mais perfeito do que a lei que estás medindo. És a fórmula completa para a lei de Deus cumprir. A quem não tem, ver a vida de outra forma, dar a mão, sorrir também. Dê graças ao Senhor porque podemos confirmar que Ele está à nossa volta, onde alcança o nosso olhar. Possuímos a esperança de um dia ver Jesus. Glória da coroa, a quem hoje só tem cruz. Assim você sente pra verdade passar, dar alento, dar conforto, encher a vida de emoção. O amor ao nosso Deus é o mandamento principal. As pessoas tornam o amor de Deus real. Resumo mais perfeito do que a lei precisa exigir. Eis a fórmula completa para a lei de Deus cumprir.
Aos outros, amai-vos uns aos outros.
Quando o bispo Francis Connell era jovem, certa noite fez uma caminhada à beira-mar na companhia de um velho marujo, um velho capitão de navio. Era uma noite muito tempestuosa. E quando o bispo Francis Connell caminhava ao lado do seu amigo, na praia, eles podiam ouvir somente as ondas quebrando na praia com muita violência. Para conversar, eles tinham que gritar um com o outro, para poderem se ouvir. Mas de repente, o velho capitão, o velho marujo, colocou sua mão em forma de concha no ouvido e disse para o bispo Francis Connell: "Estou ouvindo um grito de angústia." O bispo Francis Connell não estava ouvindo nada, a não ser o barulho das ondas que quebravam com violência. Mas o velho marujo dizia: "Eu ouço um grito de angústia que vem lá do meio do mar. Alguém está em dificuldades. Alguém está precisando de socorro." O pecador nada podia ouvir, a não ser o rugir da borrasca. Mas os ouvidos do velho marujo estavam alertas. Ele ouviu o que os outros não podiam ouvir. E avisou a patrulha da guarda da costa. E era bem certo. Lá fora, a patrulha encontrou 2 pescadores agarrados num bote virado. Foram salvos porque o velho capitão estava com seus ouvidos alertas. Nós também, meus queridos, devemos colocar nossas mãos em forma de concha nos nossos ouvidos para poder ouvir o chamado da ovelha desgarrada. da ovelha que está balindo, porque está doente, da ovelha que está chorando, porque está enferma, está perdida, a alma desesperada precisando de ajuda. Precisamos ouvir os gritos do nosso irmão que está em dificuldades e socorrê-lo. Mas só consegue ouvir esse grito de desespero ouvidos que estão sensibilizados pela voz do Espírito Santo. Só conseguem ver almas desesperadas, necessitadas, olhos que estão ungidos pelo Espírito Santo. O pastor Robert Pearson foi presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista por muitos anos. Já falecido. Ele escreveu na revista Review and Herald sobre um médico adventista, que ele próprio batizara, fazia 30 anos. Depois de 30 anos, ele se encontrou com este médico na cidade de Londres, na Inglaterra. Durante aqueles 30 anos, este médico tinha experimentado vários períodos de desânimo espiritual. Durante um destes períodos de decadência espiritual, os irmãos da igreja decidiram procurar o médico e ofereceram para ele um curso de estudos bíblicos. E aquele médico, chorando, disse para o pastor Pearson: "Pastor, eles me ofereceram um curso bíblico. Pastor, eu não estava precisando de estudos bíblicos. Eu sei que o sétimo dia é o sábado. Eu creio na verdade do santuário e posso explicar a doutrina do santuário tão bem como qualquer membro da igreja. Eu não estava precisando de estudos bíblicos, pastor. Eu necessitava somente de um pouco de amor. Um pouco de amor." Há momentos, queridos, que não é estudo bíblico. É um abraço amigo. Há momentos que nem precisamos falar nada. É só nos assentarmos ao lado da pessoa e chorar com ela. Só isso. Só chorar com ela, sem falar palavra alguma. É isso que a ovelha precisa, amor. É isso que o membro desanimado espiritualmente precisa. No livro Educação, página 78, nós lemos: "Unicamente pela simpatia." Vejam o método de Jesus. "Unicamente pela simpatia, pela fé e o amor." Três coisas: simpatia, fé e amor. Estão vendo que não entra doutrina? Não entra doutrina. Não entra curso bíblico. Para você recuperar uma alma, curar uma alma ferida, unicamente pela simpatia, fé e amor, podem os homens ser atingidos e enobrecidos. Aleluia! Usando de simpatia, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Isso é simpatia, ou melhor, isso é empatia. Empatia com as pessoas, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós lemos sobre um médico na China. Esse médico na China, missionário por muitos anos, caiu doente e morreu ali. Ele era muito estimado, e no dia do seu funeral, uma mulher que estava ali no funeral, estava chorando em prantos o tempo todo. E ela chorava e dizia: "Ele era um homem querido. Ele recebia em seu coração as nossas doenças." Existe um outro médico que recebeu, diz a Bíblia, no seu coração as nossas doenças. Está lá em Isaías 53, verso 4. "Ele tomou sobre si as nossas enfermidades." Qual é o seu problema, irmão? Qual é a sua doença? Qual é a sua enfermidade? Jesus toma sobre ele as nossas enfermidades. Os que são de Jesus também ajudam você a carregar o fardo. Os que são de Jesus. Os que não são de Jesus tornam o seu fardo mais pesado ainda. Mas os que são de Jesus, eles colocam o ombro debaixo da cruz, como Simão Cirineu fez e ajudou Jesus a carregar a cruz. No livro Desejado de Todas as Nações, página 184, Deus fala: "A beleza do seu semblante", falando de Jesus, a beleza do seu semblante, a amabilidade do seu caráter, e sobretudo, o amor expresso no olhar e na voz. O que é que atraía as multidões? Doutrinas? Não. Discurso bonito? Não. O que é que atraía as pessoas? Por que a multidão seguia Jesus? A beleza do seu semblante. Ele não tinha um rosto bonito, irmãos. Não tinha beleza física, mas a beleza do seu semblante. A amabilidade do seu caráter. O amor expresso no olhar e na voz atraíram para ele todos quantos não estavam endurecidos na incredulidade. Não fosse o espírito suave, cheio de simpatia, refletindo-se em cada olhar e palavra, e ele não teria atraído as grandes congregações que atraiu. Um dia foi perguntado a uma filha de pastor, a filha do pastor Andrew Bonner, perguntaram para ela, depois que o pai faleceu, perguntaram para ela, qual é a melhor lembrança que você tem do seu pai como pastor? Pastor Bonner foi pastor presbiteriano na Escócia, no último século. E a filha de Bonner respondeu, certa manhã, sem ser notada, sem ser percebida, ela entrou na igreja e encontrou seu pai ajoelhado ao lado de um dos bancos da igreja, bem na frente de um dos bancos que estavam na frente. E ele chorava e orava, chorava e orava. Meus queridos, ela diz que o seu pai, depois de chorar e orar do lado de um banco da igreja, se levantou, caminhou para trás, caminhou para frente, olhava nos bancos e de vez em quando se ajoelhava ao lado de um outro banco e chorava e orava. Depois se levantava, olhava para outro banco. Naquele tempo, os nomes das famílias estavam nos bancos da igreja. Estão vendo que nessa igreja também tem nomes nos bancos? Vejam aí. Esse era o costume antigo. Costume que deveria ser preservado, não é? Os nomes das famílias estavam nos bancos. E ela diz que ele procurava as famílias mais fracas, os mais fracos, e ali ele chorava e orava por aquelas famílias. Esta é a maior e a melhor lembrança que eu tenho do meu pai. Queridos, nós precisamos de pessoas que orem e chorem pelos que estão fracos. Gálatas 6:1 diz que levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpramos a lei de nosso Senhor Jesus. Não precisamos de pedras, mas de joelhos que se dobrem em oração pelos que estão caídos. Não precisamos de críticas, mas de palavras de conselho, de advertência, de conforto. Quando damos aos fracos da fé o abraço do amor, da compreensão, das lágrimas, começa a restauração na pessoa ferida e no outro também que abraçou. Quando surgem problemas, problemas difíceis, quando algum irmão cai em pecado, não fique se perguntando, agora quero ver o que o pastor vai fazer. Não pergunte assim. Faça outra pergunta. O que eu vou fazer por esse meu irmão que caiu? Essa é a pergunta. Unicamente pela simpatia, unicamente pela fé, unicamente pelo amor, podem as pessoas serem atingidas e enobrecidas. O amor entre as pessoas é que torna o amor de Deus real. Há uma música que o coral costuma cantar, que é um solo gravado da Regina Mota. Eu gostaria que aqueles que conhecem essa música viessem cantar. Fala bem assim: estende a tua mão para o teu irmão se levantar. Você se lembra dessa música? Se você se lembra dessa música, vem à frente cantar. Estende a tua mão para o teu irmão se levantar. O que será que o teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Estende a tua mão para o teu irmão se levantar. O que será que o teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Queridos, nós vamos chegar no céu. Aleluia! Mas não vamos chegar sozinhos, não. Nós vamos chegar carregando irmãos. Nós vamos chegar ali carregando pessoas que nós amamos. E quando Jesus perguntar para você, não foi muito pesado você carregá-lo? Você vai responder o quê? Não foi pesado. Ele é o meu irmão. É tão bom estender a mão e levantar um irmão que cai. Que Deus nos abençoe nesse louvor.
É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Ele olha para ver a reação de quem viu a sua queda e caído ao chão. Ele chora arrependido quando alguém lhe estende a mão. Estende a tua mão pra teu irmão se levantar. O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver até pensar que para ele não tem perdão, mas não dá pra ser cristão sem ter amor e perdoar. Pois quem ama sente a voz de seu irmão, uma dor que cala e quer de alguma forma ajudar ao que cair. Estende a tua mão pra teu irmão se levantar. O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver sem levantar. Estende a tua mão pra teu irmão se levantar. O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar.
Vamos orar ao Senhor, todos em pé.